Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Autores e Livros. Hoje temos A Realidade do Jovem Negro no Brasil, Contos de Terror e Poesia. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos! Nosso destaque de hoje é 23 Minutos de Waldson Souza, publicado pela HarperCollins. Em 23 Minutos, acompanhamos Hugo, que ao voltar de uma comemoração do seu aniversário acaba sendo atacado a tiros por um homem misterioso. Desnorteado, o jovem acorda 23 minutos depois e questiona se ainda está vivo ou se tudo não passou de um delírio. A partir deste dia, porém, Hugo se vê preso a uma maldição. Todo dia, no mesmo horário, por 23 minutos, ele morre e volta à vida. Apesar das centenas de perguntas que surgem em sua mente, o jovem aprende a lidar com a sua nova realidade e embarca numa jornada para entender o que está acontecendo. A jornalista Fernanda Nardelli conversou com Waldson sobre esse livro. Vamos acompanhar.
Entrevista.
23 Minutos conta a história do Hugo, que é um jovem negro que está terminando o ensino médio em uma cidade pequena e está enfrentando as incertezas desse momento, se preparando para o vestibular, pensando na vida profissional, na sexualidade dele, enfim. E, de repente, ele se depara com uma maldição que é capaz de matar uma pessoa diariamente e, ao mesmo tempo, torná-la imortal. É uma história envolvente, uma história... É um thriller, assim, mas que provoca muitas reflexões também. Como é que surgiu a ideia para esse livro e quais foram as suas principais inspirações?
Eu sempre gostei muito de histórias de viagem no tempo e ciclo temporal, porque eu sempre fui consumidor de ficção científica, e esse é um dos temas que aparecem bastante. Só que eu nunca tinha consumido esse tipo de história a partir de uma reflexão racial. Até eu ler Kindred, da Octavia Butler, que se tornou também uma das minhas maiores referências, principalmente por causa desse livro e de outras coisas que eu li, que é um livro que mostra uma mulher negra voltando ao passado e ela chega num período de escravidão. Então, a partir desse momento, ela tem a liberdade dela impedida e ela passa a viver naquele contexto sendo escravizada. Uhum. Nesse momento, é um momento também em que eu estou entrando em contato com ideias do afrofuturismo, eu vou começar a fazer essa reflexão sobre um tempo que é cíclico. Então, como as opressões do passado, e a gente entende que o colonialismo deixou marcas no presente e que isso vai impedir a gente de construir um futuro, a população negra, de um modo geral. E aí eu passei por essas reflexões e comecei a construir, então, as minhas histórias a partir desse ponto, de entender como a ficção especulativa vai construir experiências que são específicas quando você tem protagonistas negros. A história de 23 minutos, eu cheguei a escrever um outro livro antes dessas reflexões sobre afrofuturismo, então existe uma outra versão que está bem escondida nos meus arquivos, que é muito diferente dessa. E quando eu me apoderei dessa ideia de afrofuturismo, de realmente pensar nesses dilemas, né, que a ficção científica pode ajudar a gente a pensar, e a fantasia e o terror também, eu reescrevo essa história a partir desse dado, que é um dado que, quando eu vi pela primeira vez, que o dado estatístico do Brasil, que a cada 23 minutos um jovem negro morre, eu primeiro senti uma desesperança muito forte, porque é um dado muito triste, só que eu fiquei pensando em como trabalhar isso nessa história que eu reescrevo e transformo em outra coisa, que foi o que se tornou essa versão que está sendo publicada. Então, um dos meus objetivos principais foi questionar esse lugar mesmo, primeiro, do tempo, desse tempo que eu encaro como algo cíclico, que vai sempre trazer essa opressão do passado, e que vai impedir a juventude negra de construir o futuro. Então, o Hugo, o protagonista de 23 minutos, ele está muito preso nessa ideia. E eu quis esse momento específico justamente porque é um momento que quem já foi adolescente, terminou o ensino médio, sabe que é um momento que muita coisa acontece na nossa cabeça. Então, você tem que... A escola está acabando. Então, você pensa, eu vou seguir faculdade, vou começar um emprego. E isso, para mim, um jovem que cresceu na periferia, era algo muito presente. Então, essa incerteza mesmo, sabe, das possibilidades de futuro. Então, 23 minutos foi uma forma que eu encontrei de usar os elementos do afrofuturismo, usar essa maldição que o Hugo fica preso, né, como você mencionou, repetindo a mesma morte todos os dias. E esse ciclo temporal, ironicamente, torna ele imortal, porque ele não consegue sair dessa prisão. Mas usar isso para trazer uma reflexão sobre a realidade e, ao mesmo tempo, promover essa ideia de que o presente pode impedir a gente de construir um futuro, mas que acredito que a forma que o Hugo vai lidando com essas coisas, ele está disposto a não se entregar ou deixar que a experiência dele se encerre nessa opressão.
Então eu queria que você falasse um pouquinho o conceito do afrofuturismo, né? Você, sobre esse movimento e como que você se insere nele.
A minha dissertação de mestrado, eu defendi ela em 2019, num momento em que, de um modo geral, a gente ainda estava começando a falar sobre afrofuturismo aqui no Brasil. Então, a gente já tinha alguns autores publicando e movimentando esse termo, principalmente por conta de leituras que faziam da obra dessas pessoas e algumas pessoas também já se apoderando mesmo dessa estética e começando a trabalhar o conceito. O afrofuturismo é um termo que surge lá nos Estados Unidos, na década de 90, justamente para questionar essa ausência de vozes negras na ficção especulativa, que é um termo que a gente usa para englobar a ficção científica, a fantasia e o horror, que são esses gêneros que lidam com elementos do sobrenatural ou que se afastam do que a gente vai entender como realidade ou que seriam as regras de como o nosso mundo real funciona. Então, uhum. A ficção especulativa é uma ficção que não é realista porque ela traz esses elementos sobrenaturais, enfim, de magia, de tecnologia. Então, o afrofuturismo surge como esse termo para chamar a atenção e aí quando fundam esse conceito, um grande questionamento era o seguinte: como pode você ter esses temas sendo trabalhados na ficção científica, por exemplo? Então você tem histórias de alienígenas que vão ter essa metáfora de uma história sobre colonialismo, e aí você tem isso sendo protagonizado ali por personagens brancos, mas você tem no mundo real uma população que passou por isso, e várias outras também. Então a ideia do afrofuturismo é primeiro questionar a ausência de vozes negras tratando esses temas e escrevendo ficção científica e fantasia. E aí quando eu descobri esse termo, que era o momento ali que eu estava entrando no mestrado, eu já sabia que eu queria estudar ficção especulativa, mas eu também queria estudar autoria negra, então meio que casou ali com o que eu precisava fazer naquele momento e como eu queria levar a minha pesquisa acadêmica. Se eu for definir afrofuturismo de uma forma bem breve, e aí a gente pode ter outras definições também, mas a que eu acredito é justamente numa ficção especulativa ou não realista que é escrita por pessoas negras, que traz também protagonistas negros, uhum. E que vai trabalhar a negritude como temática. Então não é só você criar um universo de ficção científica, você tem que trazer essas referências, seja de história, estética negra, ancestralidade, pensando aí em mitologias africanas, ou abordando o racismo, mas não necessariamente só isso. Então existe uma gama de possibilidades do que a gente pode considerar como negritude, e o afrofuturismo vai tratar isso a partir da lente da ficção especulativa.
Você falou aí do afrofuturismo e aí me ocorreu aqui, me lembrou daqueles filmes. Corra.
Do Jordan Peele. Corra.
E Não, Não Olhe.
Não,
né?
Não Olhe e o Nós, que são os três que
Sim,
ele lançou.
Eles seguem essa linha do afrofuturismo?
Totalmente, porque ele, principalmente o Corra, você tem essa questão de um medo que é construído ali junto com o racismo. Então, e não só isso, mas também toda a questão do experimento científico que está sendo feito. Então tem toda uma discussão racial que, por exemplo, se você substituísse esse protagonista não, por uma pessoa branca, não, primeiro não faria sentido, a história não existiria, mas a ideia é muito essa. E foi uma grande referência para mim, o Jordan Peele, porque eu consumo os filmes dele, admiro bastante a forma que ele vai tratar essa estranheza da realidade. Então, e aí se a gente quiser expandir um pouco as ideias, vai ter até gente que vai chamar isso de afro-surrealismo. Então a gente tem outros termos por aí também. Uhum. Que seria justamente você olhar para essa realidade, para o presente e falar, não, o mundo já é estranho demais, já é surrealista demais para pessoas racializadas que vão ter essa experiência de... que é bem aquilo do Corra, de você, tipo, isso está acontecendo mesmo? Isso está acontecendo de verdade? Então essa estranheza que vai gerando esse não lugar, essa alienação. Então, é isso, a gente pode ler as obras do Jordan Peele ou a partir do afro-surrealismo, que é algo mais específico, ou a partir do afrofuturismo também, que a gente pode encarar como algo mais amplo, que cabe em outras estéticas dentro. E a minha ideia foi um pouco, é uma das minhas referências também, então a minha ideia foi um pouco trabalhar isso num contexto brasileiro, de trazer para um ambiente que eu sou familiarizado.
Você escreveu esse livro, assim, quando você imaginou, assim, quem era o seu leitor?
Engraçado essa pergunta, porque durante muito tempo, enquanto eu escrevia, eu fiquei na dúvida se seria mais voltado para um público mais jovem, por ser um universo ali de ensino médio, então imagino que pessoas mais jovens comprariam a ideia e se interessariam por isso. Aí fiquei pensando, será que é jovem adulto, a classificação desse livro? E aí, ao mesmo tempo, como é uma história que se passa nos anos 2000, então eu imaginaria que pessoas da minha geração também pegariam essas referências, né, de coisas que a gente tinha naquele momento. Então, um livro que, sei lá, vai falar de MSN, sabe? Então, tem essas referências assim, que são muito próprias dos anos 2000. Então eu ficava muito nessa dúvida, assim, de realmente, enquanto eu escrevi, eu não fiquei pensando muito. Eu queria que as reflexões também não saíssem muito do que o próprio protagonista, que acabou de fazer 18 anos, das reflexões que ele teria, que é um adolescente, um jovem adulto, faria sobre isso. E eu fiquei realmente pensando, assim, né, como encaixar. E eu precisei me libertar um pouco disso, assim, sabe? Só escrever, entender que tinha esse universo mais escolar, de fim de ensino médio, e que no final, se ficasse algo mais jovem adulto, ou ficasse mais focado no mistério, porque essa questão do horror foi aparecendo também aos poucos, então não tinha tantos elementos de terror e de mistério como tem na versão final. Então, é isso. Eu não imaginei exatamente um público, mas em alguns momentos eu fiquei eu mesmo me questionando, sabe? Até em como esses elementos do afrofuturismo que ia prevalecer mais, sabe? Se era o elemento de fantasia ou se era toda essa questão do medo e do terror mesmo que o Hugo revive e vive a partir dessa questão da morte.
Eu achei, assim, o livro tão profundo, sabe? E eu falei, gente, às vezes as pessoas acham que o juvenil não é profundo. Por isso que eu te perguntei, pode ser um livro para jovens, mas ter essas reflexões, né? Uhum. Acho que essa questão racial foi muito bem trabalhada por você e em vários momentos, né? Porque você tem a maldição em si, você tem as coisas assim do dia a dia, um momento que ele está andando de bicicleta e tem que ter a nota fiscal da bicicleta, né? É uma coisa que você não imagina, você fala assim, um adolescente branco não se preocupa em ter.
De viver se preparado, sabe, para isso, com constante medo de ser questionado.
Sim, né? Eu queria saber, Waldson, se você pretende continuar escrevendo, se já tem algum projeto em mente.
Tem algumas ideias que eu estou trabalhando. Eu comecei a usar os elementos de vampiro para pensar em algumas questões raciais também. É o que eu tenho feito agora. Não posso falar muito ainda porque ainda está num processo muito inicial, assim, na primeira versão, então preciso reescrever. Pretendo que seja uma duologia, então já quero terminar o primeiro e já preparar o segundo para as coisas ficarem bem amarradinhas. Estou trabalhando nisso. Tem outras coisas que estão talvez mais conectados com uma ficção mais realista, que o elemento de fantasia aparece quase de plano de fundo, então não é necessariamente o foco. E agora esse momento, assim, de entender a importância desse lançamento também, que esse é o meu primeiro livro físico. Antes eu já tinha publicado algumas coisas que chegaram em várias pessoas também e que eu tenho muito carinho por elas, porque, enfim, são histórias que eu gosto bastante. Mas esse momento de 23 minutos é um momento também que essa questão do livro físico chega em mais lugares. Eu também sou professor da rede pública, então é engraçado porque quando eu escrevi e reescrevi essa história eu não estava na sala de aula, então depois retornar à sala de aula e meus alunos também descobrirem que eu escrevo é algo que tem acontecido, assim, que está sendo bem bacana. Mas é isso, eu tenho vários projetos para os próximos anos, mas por enquanto eu estou curtindo esse momento, assim, porque 23 minutos acabou de sair e está sendo incrível essa experiência.
Tá ótimo, muito obrigada.
Eu que agradeço.
Gostou dessa história? Você encontra 23 minutos de Waldson Souza nas livrarias e portais da internet, disponível no formato impresso e no digital. Se você quiser saber mais sobre o trabalho do Waldson, visite o Instagram dele em @waldson_. Na coluna Livro de Cabeceira, Mayra Cunha fala de O Dia Escuro, contos inquietantes de autoras brasileiras.
Livro de cabeceira.
Olá! Hoje eu trago como indicação o livro O Dia Escuro, uma coletânea de 20 contos inquietantes de autoras brasileiras, organizado por Socorro Acioli e Fabiana Sex, e publicado pela Companhia das Letras agora em outubro de 2024, em pleno Dia das Bruxas. Escrever sobre o que causa incômodo, angústia, inquietação, pode ser algo complexo, que as autoras conduzem com maestria. É um misto de horror, terror, medos reais ou fantasiosos. São muitos os termos que podem definir as histórias relatadas neste livro. Flerte com inocência, sentimentos de aflição, perigo, sobrenatural, mistério, o sagrado e realismo fantástico, entre vários outros que irão atingir os leitores de forma muito particular. As escritoras falam muito das violências e horrores enfrentados frequentemente por mulheres. Na maioria, as referências ao dia a dia perturbam mais que a fantasia. Refletem um questionamento ainda maior. Se existe algo específico na experiência de ser mulher neste mundo? Elas escrevem contos sombrios, não necessariamente com elementos sobrenaturais, mas que tratam do medo e da repulsa e, de algum modo, provocam sensações de sufocamento. Recentemente, o universo do terror tem ganhado mais notoriedade, não só no cinema, mas também na literatura. Várias escritoras latino-americanas, até da Coreia do Sul e alguns brasileiros, têm se destacado nesse segmento. Quem abre a coletânea é ninguém menos que Lígia Fagundes Telles, com um conto chamado O Dedo. No enredo, um personagem encontra um dedo enterrado na areia da praia e passa a imaginar diversas histórias que podem ter provocado esse acontecimento macabro. Este conto, publicado originalmente em 1981, foi quem deu inspiração para que as outras autoras do livro criassem suas narrativas inquietantes. Carol Saavedra abre seu conto Neon, indagando: será que é possível escrever um conto de terror quando a realidade parece um conto de terror? Esse é o grande pilar desta antologia, que traz histórias vividas da realidade e também no mundo incômodo do universo do maravilhoso. Aqui, a inquietação pode se dar de várias maneiras. No terror mais convencional, narrativas sobre assombrações e criaturas estranhas aparecem em diversos contos, como O Reino Lá Fora, de Micheline Verunsky, que traz uma reviravolta fantasmagórica capaz de provocar arrepios. Já em Cão dos Infernos, de Laís Romero, Melhor Nada Saber, de Maria Valéria Rezende, e Paixão de Santidade, de Dia Nobre, personagens sagrados e assombrados flertam com o realismo fantástico. Num terror mais social, A Água Me Contou um Segredo, de Cidinha da Silva, Profundeza, de Eliana Alves Cruz, e Roma, de Andréa Del Fuego, um dos meus preferidos, falam de busca de justiça e também da incerteza da impunidade, com um toque bem realista permeado de revolta. Como toda história de terror, não poderia faltar enredos envolvendo mães e filhas. Na Tércia Pontes, Fabiane Guimarães e Marcela Dantes, em Chorona, A Troca e Gilda, respectivamente, trazem contos absolutamente perturbadores, como a mãe que assassina a filha, uma criança que relata a troca da sua mãe aos 3 anos e é colocado o tempo todo em dúvida desse episódio, e outra mãe que tem uma relação de silêncio com a própria filha, gerando muita angústia e suspense no desfecho. O terror psicológico se faz presente em Coração da Aurora, de Ana Ruski, e também em Época de Milagres, de Mariana Salomão Carrara. Já o conto Pintinho Verde, de Jarid Arraes, pode entrar na lista de um dos mais angustiantes do livro. A experiência da transfobia está presente no conto Ginecomastos, de Amara Moira. O conto que fecha a antologia é da grande escritora e uma das organizadoras, Socorro Acioli, que trata dos incômodos da xenofobia na história São Paulo é como o mundo todo. Difícil não falar de tantas autoras, tão diversas e inquietantes, como as que fazem parte dessa coletânea tão incrível e incômoda. Em O Dia Escuro, serão encontradas histórias absurdas e absurdamente reais, que devem ser lidas com a observação do requinte literário, despido de pudores, medos e fantasias. Recomendo muito. Até a próxima.
O Dia Escuro, organizado por Fabiane Seixas e Socorro Acioli e publicado pela Companhia das Letras, tem 232 páginas e está disponível tanto na versão impressa quanto na digital. Agora, eu tenho três dicas de leitura bem interessantes. A primeira é A Magia que Nos Pertence, de Fernanda Nia, um romance jovem adulto que mistura tecnologia e magia em um Rio de Janeiro, onde o extraordinário é parte do cotidiano. A trama segue Amanda, Madu, Diego e Alicia, quatro amigos que se unem para capturar um valioso algoritmo de redes sociais que ganhou vida. A busca pelo tech bicho traz à tona dilemas próprios da juventude, como amizade, traumas e relações familiares. Publicado pela Plataforma 21, o livro aborda temas contemporâneos com leveza, humor e protagonistas LGBTQIA+, destacando que a verdadeira magia reside na conexão humana. A segunda dica é a biografia O Mistério dos Mistérios, A Morte e a Vida de Edgar Allan Poe, que chega ao Brasil pela editora Cultrix e que traz uma nova luz sobre os últimos dias do célebre escritor. Escrito por Mark Daudziak, o livro combina pesquisa rigorosa e técnicas de investigação modernas, incluindo a consultoria de agentes do FBI para explorar as inúmeras teorias sobre a morte de Poe, como suicídio, assassinato e alcoolismo. A obra é indicada a todos que desejam conhecer mais sobre o autor que revolucionou o terror e o mistério na literatura mundial. Disponível para venda no site da editora Grupo Editorial Pensamento. E a minha última dica é O Dia Imprescindível, do poeta recifense Marcelo José Santos, publicado pela editora Patuá. Prefaciado por José Inácio Vieira de Melo, o livro reflete a simplicidade e a profundidade das descobertas diárias da vida, expondo os segredos da existência. Após um hiato de 13 anos, Marcelo retorna à literatura com versos que conectam o cotidiano aos mistérios do divino e do humano. Escrito durante suas viagens pelo sertão, o livro busca unir mundos aparentemente opostos, como religião e ciência, enquanto explora temas como a passagem do tempo, a morte e a condição humana. É um livro maduro, com poemas que vão dos mitos bíblicos aos mitos da cultura de massa, passando também pelos mitos gregos, sem perder o tom profético, que parece ser uma obsessão do autor. Disponível para venda no site da editora ou direto com o autor pelo seu Instagram, @marcelojosesantos_. E chegou a hora do Encantos Diversos.
Encantos Diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encantos Diversos traz para você poemas de Marcos Conder Reis, que viveu de 1922 a 2001. Natural de Itajaí, Santa Catarina, Marcos Conder Reis estreou na poesia em 1944 com a publicação de dois livros, Introito e Tempo e Milagre. Representante da geração de 45 do modernismo brasileiro e dono de vasta produção literária, Conder foi ainda professor da Escola de Especialistas de Aeronáutica e prestou serviços ao Itamaraty. Da obra Armadura do Amor, lançada em 1966, selecionei para você os versos de O Amor Confina o Amor. Na branda luz do frio, gravo a ternura de andar sofrendo pela vez primeira. O amor que, por engano, a vida inteira transforma numa lenta desventura. Se no ar desta manhã sopra tão pura a obrigação de respirar-me, à beira de uma esperança enferma e derradeira, vou respirando a flor de uma armadura imposta pelo amor. Sobre a incerteza do noivo abandonado, abre a firmeza de prosseguir lutando, e ardentemente este poder desperta o ardor de um canto. No cárcere de vidro, onde, inclemente, o amor confina o amor como num pranto. A poética de Marcos Conder Reis é marcada fortemente por suas memórias e, por meio delas, é possível acessar conflitos e dualidades inerentes à vida humana, felicidade e tristeza, morte e vida, gozo e dor, presença e saudade. É o que você confere no poema Eu Planto no Teu Corpo. Como se arrasta no sol morno um verme por sobre a polpa de uma fruta, eu durmo a tua carne e sinto o teu contorno entre os meus braços como um fruto morno. E a minha boca sobre a pele, um verme, vai percorrendo o teu sorriso e torno ao longo do nariz, depois contorno os teus olhos fechados por querer-me. e desça o teu pescoço feito um mono para os teus seios mornos como um verme por sobre os frutos prontos para o tombo, vertendo a unção da morte nos teus membros e estremecendo numa cruz de febre, eu planto no teu corpo a flor de um pombo. Para encerrar essa homenagem ao catarinense Marcos Condé Reis, ouça agora Aparência, extraído de Antologia Poética, coletânea lançada pela Editoro em 1991, com seleção do também poeta Valmir Ayala. Cismo numa tarde, entre esta tarde e a morte, a verdade que nasce na minha carne. Vivemos de beleza, de silêncio e beleza. Trilhamos uma estrada incerta e traiçoeira, a estrada perfumada por um creme, que para nós toda certeza surge, frágil e efêmera, como o desenho de um dedo nos vidros embaçados de uma janela durante o mês inverno. Agora deixo você na companhia de Adriana Calcanhoto interpretando canção dela, Lembrando da Estrada.
Tô lembrando da estrada, onde o tempo não é nada, e não se dorme, não se vê a luz do dia. Eu tô lembrando do momento de levantar acampamento e deixar para trás o que tiver de deixar. Tô lembrando da estrada, onde o tempo não é nada, e não se dorme, não se vê a luz do dia. Eu tô lembrando do momento de levantar acampamento e deixar para trás o que tiver de deixar. Abre a cortina, cai o pano, levanta a lona, poltrona da janela. Abre a cortina, cai o pano, levanta a lona, poltrona da janela. Tô lembrando da estrada, onde o tempo não é nada, e ninguém dorme, ninguém vê a luz.
Esse foi o Encantos de Versos, produzido e apresentado por Marluce Ribeiro. E o Autores e Livros vai ficando por aqui. Se você quiser saber mais sobre os livros que comentamos aqui hoje, visite o Instagram e use a hashtag Dicas Autores e Livros. Sou Anderson Mendanha e o programa de hoje teve produção de Ana Beatriz Santos com trabalhos técnicos de Eduardo Brito e Josevaldo Souza. Até a semana que vem. Boa leitura!
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.